Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá, tudo bem? Eu sou a Petrúcia Finkler e é um prazer estar de volta para mais um episódio do Paganos del Mundo, nessa versão em português. E quem vai conversar comigo hoje é o Nahash Dorhadas, que é um sacerdote, chefe da Ordem Valamon. E o Nahash é originalmente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e passou por São Paulo para um evento, então é neste momento que eu estou fazendo essa conversa com ele, então estamos presentes no mesmo recinto e não à distância, e isso é uma coisa legal. E ele veio a São Paulo para o lançamento do seu primeiro livro, que é Preces, Encantamentos e Rituais Celtas, um livro que foi lançado pela Ogma Books e tem uma capa muito bonita, branca, com uma Triskel, que é aquela... Como é que a gente descreve uma Triskel, Nahash?
Eu acho que dá para dizer que é são três círculos, semicírculos concêntricos com ponto central.
É, para quem não conhece, parece uma... tem três perninhas.
Como a bandeira da Itimã.
Isso, e com cores, o que eu achei muito bonito. Eu não me lembro de ter visto outras três que eu com essas cores. E o livro contém, então, depois de uma parte teórica, partes bem práticas, com preces para serem recitadas, o que nos leva a uma memória humana ancestral, pois desde sempre a gente conhece rezas e preces para fazer. Então, Nahash, que alegria ter você aqui para conversar sobre esse livro.
Muito obrigado, Petrúcia. É um prazer estar aqui e poder fazer esse momento contigo e assim, pessoalmente, melhor ainda.
Né? Como é que surgiu esse livro?
O livro, ele está pronto há um tempo, ele já estava engavetado, eu já tinha desistido de publicá-lo, inclusive. E ele surgiu de uma necessidade minha, em algum momento da minha vida que eu precisei recorrer a preces e eu precisava de conforto dentro de mim mesmo e dentro do espaço que eu encontrava. E numa busca atrás de orações, porque eu venho de uma formação cristã muito forte, Eu fui católico de família e depois eu me tornei adventista por devoção e fui adventista por um tempo. Então eu era muito habituado a preces e orações, era uma coisa que fazia parte da minha vida. E quando eu descobri o paganismo posteriormente e deixei de ser cristão, eu senti a falta desse contato, porque a prece, dentro do contexto cristão, é o momento em que tu não precisa do padre, que tu não precisa de nenhum intermediário. Então eu precisava disso também, que eu não tinha referências, e na busca eu não encontrei material suficiente ou que me despertasse qualquer coisa, então eu passei a criar preces e depois eu descobri outros materiais e fui fazendo algumas adaptações, melhorias, enfim.
Você disse que descobriu um material nas suas pesquisas que era já um compêndio também.
Sim.
De um pesquisador.
Esse material chama Carmina Gadélica, ele é composto de 6 volumes. 2 foram feitos durante a vida pelo próprio Alexander Carmichael, que é um folclorista escocês. E esse material foi sendo reeditado, e hoje ele está disponível gratuitamente na internet. E ele reúne, numa passagem que ele fez, em algumas passagens, na verdade, que ele fez pela Escócia, reúne um material da área rural da Escócia.
Então foi conversando com as pessoas que ele ia desencavando.
Exatamente.
Essas preces.
Ele conversava com a vozinha, ele conversava com o pastor lá do gado. Ele fez realmente uma imersão e trouxe todas essas ladainhas, todo esse material para o mundo através desse Carmina Gadelha.
E nisso, obviamente, essas preces tinham mistura de tradições, né? Tinham
Sim.
uma origem pagã misturada com cristianismo, que é o que você relata no
Uhum.
seu livro, que houve uma adaptação que foi necessária fazer.
Sim, eu quando eu tive contato com Carmina Gadélica, eu percebi e tive um desgosto, inclusive, porque eu percebi que aquilo era absolutamente cristão e eu tomei um banho de água fria e pensei, não é possível que vou ter que lidar com isso. E a partir do momento que eu comecei a pesquisar a construção do Carmina Gadélica da própria Escócia rural enquanto católica que se tornou, eu fui vendo que o catolicismo lá era diferente. E ele preservou alguns aspectos pagãos muito interessantes. Sabidamente de origem celta. Então a gente, o que que eu fiz foi pegar esse material, traduzir esse material e tirar essa camada absolutamente superficial de cristianismo e devolver para as preces um aspecto pagão que elas gritantemente têm.
Uhum.
É perceptível.
Entendi. E você também menciona no livro que há uma diferença técnica, pelo menos, na explicação de quando a gente fala de oração, de reza e de prece. Conta um pouquinho mais.
Existe. O livro foi pensado para o praticante não técnico, digamos assim.
Uhum.
A minha intenção com o livro é que pessoas das mais diversas origens e níveis culturais possam usar e acessar toda essa informação e esse poder que emana dessas preces. Mas eu achei por bem dar uma breve explicação na diferença técnica para caso algum estudante, alguma pessoa se interesse por aprofundar o seu conhecimento nisso. Basicamente, a oração, a prece e a reza, elas cumprem funções muito semelhantes, mas elas usam caminhos diferentes. Então, uma oração, ela é muito mais intuitiva, digamos assim, do que uma reza. Uma reza é mais estruturada, é uma coisa que já existia ou que já foi escrita por alguém. E isso a gente pode misturar, elaborar, pode explorar. E no livro eu tenho versões diferentes de cada uma delas.
Uhum. Então, a oração, quando a gente simplesmente fala do nosso coração com a divindade, isso é uma oração.
Sim.
Se eu uso uma fórmula já pronta, eu entro no território da prece ou da reza.
Exatamente.
Mas que às vezes é justamente o que eu preciso, porque talvez eu não encontre as palavras, ou existe um conforto na memória de que aquilo já foi recitado por outros humanos antes. O que você sente a respeito disso?
Eu gosto muito das preces, por exemplo, das rezas do Carmina Gadélica. Por quê? Porque quando eu as faço, eu tenho certeza de que elas foram feitas muitas vezes antes de mim. Então ela cria também uma conexão com antepassados que eu não conheço, com pessoas que estão só na memória do cosmos em algum ponto e que têm ligação com a minha própria história de alguma forma, geralmente espiritual, né? Não uma linhagem, mas eu acho que todas as três são importantes, mas em momentos diferentes elas podem cumprir papéis diferentes. Eu gosto muito da ideia de repetir uma prece que foi cantada muitas vezes antes.
Uma outra coisa que você menciona é a sensação de que ficou para você, de que no paganismo há talvez uma desconsideração com relação
Sim.
a essas preces prontas. O que que você acha que aconteceu aí?
Eu acho que o paganismo ocidental, ele sofre uma influência. Uma influência não. Eu acho que existe um bloqueio de algumas pessoas, de um grupo grande de pessoas, em relação a práticas que são cristãs.
Uhum.
Então as pessoas têm um certo ranço com algumas coisas. Por exemplo, faz duas semanas, uma semana, nem isso de repente, eu estava num grupo de WhatsApp, de um espaço de conversa interclânico, digamos assim, e uma pessoa pediu preces para a prosperidade, pediu que as pessoas fizessem preces para que a prosperidade dela melhorasse. E isso era madrugada, eu lembro que as pessoas que estavam online responderam debochando da cara da pessoa e disseram inclusive que aquilo ali era corrente, o espaço não era para correntes e que isso era uma bobagem, que prece não funcionava. E isso só veio, eu li, claro, respondi no outro dia, mas eu percebi isso muitas outras vezes em outros espaços, de que o pagão geralmente, ou por falta de opção ou por hábito, não recorre a preces. Recorre a feitiços, recorre a rituais, recorre a trabalhos de outras pessoas, Mas a prece, ela não é dita. Inclusive, numa, quando eu estava revendo o livro para publicar, porque eu, essa parte me preocupava ter mudado e eu mantei ela no livro. E eu joguei no Google, uma pesquisa rápida, preces pagãs, orações pagãs, e eu encontrei sempre as mesmas preces para as mesmas coisas. Então não há variedade, não existem... E existe também a ideia de que todas as preces devem ser feitas como orações. Elas devem ser feitas de forma intuitiva e espontânea. O que também não é absoluta verdade. Assim.
Então nós vamos pedir para você ler uma dessas preces para nós, para o pessoal poder entender do que é que a gente está falando quando uma prece é escrita, pronta, e ela está linda para ser recitada.
Eu vou ler para nós então a prece do lar e da família, que é uma proteção feita para o lar e para a família, que foi adaptada de um desses dessas preces do Caminho na Gadélica. Então é assim que a prece é. Deuses, abençoe meu mundo e tudo que nele há. Deuses, abençoe minha família. Deuses, abençoe minha cabeça. E abençoe, ó deuses, a energia da minha mão, da hora que me levanto à hora que me deito. Abençoe meu despertar no início da manhã e o meu deitar tarde na cama. Deuses, protejam a casa e a família. Deuses, guardem as crianças. Deuses, olhem pelos rebanhos e os jovens, sempre que saímos ao mundo e sempre que deles retornamos.
Isso são coisas que a gente pode fazer diariamente.
Sim, o livro ele reúne algumas preces que são essenciais para a prática diária de uma pessoa que queira manter um hábito, né? Porque o hábito é uma coisa que se constrói e no início é difícil. Mas essa prece, por exemplo, fala do momento em que eu me levanto ao momento em que eu me deito. Então ela não dá cobertura full time, digamos assim.
Faltou a noite.
Faltou a noite, mas existe a prece da cama, a bênção do sono. Existem outras preces para o dia, porque nós temos, os celtas, eles entendiam o dia dividido em duas partes. Nós, obviamente, vamos concordar que é uma parte clara e uma parte escura. Uhum. O ano celta também era dividido dessa maneira. Então são dois momentos diferentes. E o limiar entre esses dois momentos é o que nós entendemos como limiar entre os mundos, e que se reproduz nos festivais, principalmente no Soen, que é o entardecer e o amanhecer. Uhum. Então, o tempo que não pertence nem ao momento anterior e nem ao próximo. É um momento de... eu não sei exatamente a palavra, mas é o limiar, uhum, entre um ponto e outro. Então, existe um cisma, uhum, entre o dia e a noite. E a gente pode cobrir tudo com duas preces, por exemplo.
Então, entrando nessa divisão, nesse limiar da troca da luz para a escuridão e da escuridão, uhum, para a luz, isso, eu posso usar... São momentos mágicos de troca, sim, sempre, né? Sim. E usar esse momento para fazer essas preces.
Perfeitamente.
De proteção. O que você sente quando você recita?
Eu tenho que cuidar a que eu recito, porque eu já choro, né? Eu fico muito emocionado, principalmente as que eu escrevi... Eu tenho mais intimidade, porque saíram de mim. Mas as do Carmina, eu me sinto muito emocionado, porque elas falam de coisas que vieram antes de mim. E que muitas vezes eu não tenho total entendimento. Então eu preciso de reflexão. Às vezes, recitando, eu tenho insights. Mas eu sinto uma conexão com eu fico imaginando a minha voz sobre a voz de... sei lá, uma pastora no interior da Escócia, assim, é gostoso, é interessante.
Então é como se você estivesse no lugar que você está, no sul do Brasil, e faz um fio de conexão.
Exatamente.
Com aquele outro ponto, com, uhum, aquele outro ser humano.
Que eu não conheço, mas ia ser uma delícia se conhecesse.
E já fez essa prece antes. Você sente que a devoção... O que traz a devoção diária para uma pessoa?
Eu acho que ela precisa primeiro passar por uma reflexão a respeito de que tudo é sagrado. De que não existe... claro, eu estou considerando o contexto celta, né? Isso pode ser diferente em outras tradições, em outros povos e culturas. Mas para nós não existe sagrado e profano. Tudo é sagrado. existem coisas na nossa vida que nós precisamos ressacralizar, como, por exemplo, a nossa relação com a casa. A casa é entendida por muitas pessoas como o local onde não se faz ritual, onde não se faz magia, porque é perigoso, porque é, enfim, mil coisas. Ouço muito isso e a gente faz, antes de mais nada, tudo em casa. Então, eu acho que a primeira pessoa precisa passar por um momento de reflexão a respeito de o quanto, de fato, ela leva as coisas de forma sagrada. Inclusive, o trabalho dela é sagrado. Por mais mundano que seja, é sagrado. Então, no momento que ela percebe isso, eu acho que fica mais simples. Ou a pessoa sente a necessidade de verbalizar essa sacralidade toda.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltamos então com esse Paganos del Mundo em português. Eu sou a Petrúcia Finkler e estou conversando hoje com Narras Dórhadas, que lançou o livro Preces, Encantamentos e Rituais Celtas. Lê mais uma para nós?
Claro. Eu vou ler A Bênção do Santuário, também adaptada do Carmina Gadélica. Forças da vida e do cosmos estejam juntas para manter a guarda em torno deste lugar. Um cerco sagrado, forte e firme, isso protegerá este santuário. Salvaguarda em espíritos este lugar. Livra-os da perda, da angústia, do mal, dos frutos da inveja e da inimizade. Dê-nos a paz. Gratos ficamos pela vigília, para vibrar acima, abaixo e no centro, e por todos os lados.
Muito lindo. Esse você teve que adaptar muito, você lembra dessa em específico?
Lembro dessa em específico, sim. Essa bênção do santuário, ela é usada para principalmente para casa. Engraçado que chama santuário.
Uhum.
Mas é que a casa é entendida por nós como uma extensão ou uma protoversão dos santuários, dos templos. Então, essa bênção do santuário, ela serve para ser usada em espaços que as pessoas utilizem para ritualística, ou nas suas próprias casas mesmo. Ou se elas tiverem um santuário em casa ou num templo, também é possível. Esta aqui, ela falava dos anjos, ela falava de um grupo de anjos que circundasse o espaço. Ela citava os anjos, ela enumerava eles. Então, tirei um pedaço considerável dessa prece, que não faria sentido porque os deuses, na nossa visão, não trabalham para nós. Ou seja, eu não poderia colocá-los como guardas de um espaço. Então, eu trouxe muita energia dos espíritos e dos ancestrais, assim, para fazer esse serviço. Não quis citá-los, porque nós não citamos esses espíritos por uma questão de segurança. Nós só dizemos muito obrigado, por favor, venha nos ajude, se for possível. Mas, sim, esse aqui foi, não é uma das que eu mais adaptei, mas ela foi uma das que perdeu um pedaço.
Uhum. Falando nesses espíritos, nesses aliados, uma pessoa que tem essas preces em mão, que tem o seu livro, ela pode se sentir livre para fazer também alguma adaptação?
Pode. Inclusive, eu sugiro na primeira parte do livro, eu ensino, de alguma forma, se é que é possível, a pessoa a criar as próprias preces. Uma coisa que eu sempre digo, inclusive falei em algumas palestras que eu dei sobre o tema, de que as pessoas precisam aprender a não ter medo de errar, principalmente em termos de preces e orações. Existe também muitas pessoas que acreditam que se tu fala uma palavra correta, ou se tu chama de uma forma não tão amigável, pode ser que os deuses, ou enfim, não respondam.
Ou vão te punir.
Exatamente.
Já vi isso, pessoas com medo.
Muito medo. E eu costumo dizer que as pessoas precisam parar de ter medo. Se a relação e as intenções da pessoa são absolutamente limpas e puras, embora eu não goste muito desses dois termos juntos, mas se, assim como quando nós começamos uma amizade com alguém, se nós temos boas intenções, ainda que a gente cometa erros, se nós formos absolutamente honestos, a tendência é que a outra pessoa perceba isso. Então os deuses estão na mesma posição, eles percebem, sem contar que são forças muito superiores e que obviamente não vão se ocupar de te punir porque tu falou uma palavra errada ou qualquer coisa do gênero. Mas a pessoa pode se encorajar sim a fazer adaptações e trazer para sua própria realidade, por exemplo.
Uhum. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que você criou uma novena brigidiana.
Sim.
E novena, a gente tem bem essa ideia muito católica, né?
Sim.
De fazer uma novena. Mas por que não adaptar? Porque o 9 é uma coisa sagrada, né? Por que não repetir 9 dias? Como é que você propõe essa novena?
A novena brigidiana, ela veio de... Nós chamamos Naoishi. Nao é 9 em gaélico. Ioishi é noite. E tem a versão 3 noites. Trioishi. Então são 3, 3 é 3 e o ishi é noite. Isso vem muito, de novo, da minha experiência na minha formação religiosa. Quando nós íamos à igreja, era tudo muito chato, eu já achava chato ainda sendo católico, porque o padre faz aquela ladainha interminável, levanta, senta, tu não entende exatamente o que está acontecendo, principalmente se for uma criança. Mas eu lembro que a comunidade se reunia em torno de alguma necessidade e fazia uma novena. E era lindo. Eu lembro de eu sair no fim de tarde com a minha avó caminhando pelas ruas do bairro e a gente ia para casa de alguém da comunidade que estava fazendo novena. E era muito mais emocionante, era muito mais verdadeiro do que a missa. E o melhor de tudo é que não tinha o padre cumprindo o papel de intermediário. Então a novena sempre foi para mim um momento em que as pessoas comungavam independente da instituição católica. Elas estavam ali pelo bem de alguém. Então, de novo, quando eu fiz essa viagem pela minha necessidade das preces, eu tenho essa memória afetiva com as preces, e eu percebi que quando alguém me pedia alguma coisa, a única coisa que eu podia dizer para ela, eu tenho um feitiço para que posso fazer.
Uhum.
Eu não tinha nenhuma outra ferramenta. Então eu pensei que seria necessária uma ferramenta, e por isso eu criei o Trioish Naoish. Nasceu como Naoish, e depois eu fiz a versão emergencial do Trioish, para casos muito mais graves e imediatos, emergenciais. E a proposta é, as pessoas recebem, está disponível gratuitamente, são 3 preces, cada 3 dias é uma Brihid que atende aquele chamado. Então a gente começa com Brihid da Ferreira, vai para Brihid da Poetisa e termina na Brihid Curandeira. Essa ordem pode mudar, dependendo do caso, e nós fazemos 3 noites para a primeira Bri, 3 para a segunda, 3 para a terceira, e encerramos e as pessoas se juntam por vontade própria. Ninguém tem controle sobre quem entrou, quem saiu, a gente só faz uma corrente e trabalha nessa vibração de Bri.
Nesse caso, não precisaria estar no mesmo espaço físico?
Não, é, nós fazemos isso através da chama da vela. Tem que ter uma vela.
E ao mesmo horário?
Costumamos marcar no mesmo horário, mas não é uma regra obrigatória. Nós temos os guardiões, né? as cabeças desse movimento, e esses fazem no mesmo horário. Então eles seguem um cronograma um pouco mais rígido. Mas o importante é fazer o mais próximo possível do horário marcado e, claro, seguir os dias.
Onde é que as pessoas podem encontrar isso?
Isso a gente divulga num grupo no Facebook.
É,
mas isso também daqui a pouco vai estar disponível no site da Ordem Valon, que está sendo reformulado, e a intenção é que as chamadas sejam feitas por lá, inclusive os pedidos.
Muito legal. Essas preces todas, quando usar? Você falou que tem uma prece matinal, tem uma prece noturna, tem uma prece para abençoar a casa, tem prece para a saúde, tem prece... Então, como é que a pessoa se encontra nesse universo e começa a selecionar o que usar quando?
Tem prece até para pet.
Oh.
Que nós colocamos aqui, a prece, a bênção do rebanho. E nós trouxemos, além do rebanho representar a abundância, e o dinheiro, o comércio, entre os céus, eles tinham uma conexão muito forte com seus animais domésticos. Então colocamos ali um adendo de que pode ser usado para animais domésticos. E tem muito. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é conhecer as preces todas do livro. E nelas eu sempre introduzo dando um contexto que poderia ser usado. Mas a pessoa pode fazer aquela prece a qualquer momento, de qualquer forma. Ela não precisa se posicionar... ela não precisa se posicionar de uma forma específica. Ela não precisa estar num altar, ela não precisa estar num oratório... Ela não tem que estar quieta no canto, ela não tem que se sentar, ela pode fazer de pé no ônibus, ela pode fazer no trabalho, ela pode fazer tomando banho, enfim. O importante é que ela consiga, claro que ela vai conseguir fazer isso se souber de cor, mas é importante que a pessoa respeite o instinto de preciso de uma prece. E ela pode ter o instinto de preciso de uma prece e correr no livro e abrir o livro ou procurar alguma prece específica.
Ela pode funcionar até como uma coisa oracular, ver a página que abriu o livro e dizer, essa é a prece do meu momento.
É possível, é possível. É possível.
Você tem preces também para... Tem preces para a lua, né? Para as fases da lua. Então, seriam então, usados para momentos diferentes com relação às forças do ano?
O livro é dividido em três partes. As duas partes eu falei anteriormente. A terceira parte são ritos mais... São preces mais ritualísticas. E elas são preces autorais, são preces todas usadas em Valon, por exemplo, e dentro da nossa tradição. A gente quis cobrir todo o básico e essencial de alguém que pratica espiritualidade celta. Então tem preces para todos os momentos fundamentais. Tem preces para os festivais, tem preces para as luas, tem preces para os ritos de passagem, tem preces para divindades, inclusive, aqui no livro. E, de qualquer maneira... ela pode seguir um fluxo, ela pode elaborar um fluxo conforme o ano e conforme o mês. A gente chama o ciclo lunar de pequena espiral e o ciclo solar de grande espiral. Porque nós entendemos que o movimento do Sol e da Lua representem as mesmas coisas em tempos diferentes. Então a gente associa, por exemplo, Beltane à Lua Cheia, Solém à Lua Nova.
Uhum.
E a pessoa pode seguir esse fluxo.
As preces para ritos de passagem. Geralmente, quando a gente pensa em ritos de passagem, é muito claro que tem um nascimento, né? Tem uma passagem derradeira para o outro lado do véu, um falecimento, a morte. Aí as mulheres têm bem marcado menarca e menopausa.
Uhum.
Mas você tem preces para os homens também, para esses momentos.
Tem. Que veio, obviamente, de uma necessidade minha. Foi muito fácil... nós pensarmos, enquanto grupo, em ritos de passagem femininos. Porque a demanda é maior e porque a menina tem mais claro os momentos dessas passagens para ela. Então, ela menstrua, fica evidente, né? Ela tá na menopausa, ela tem a última menstruação, também passa um ano, ela entrou na menopausa. Aí, ela também tá claro para ela.
Para a mulher.
O menino, ele primeiro que os homens, por uma questão do próprio machismo, eles acabam se desconectando do seu corpo e do sagrado. O corpo do homem funciona como uma máquina de fazer coisas. Então é uma máquina de trabalho, uma máquina de reprodução, uma máquina de prazer. Basicamente o homem tem essa ideia do próprio corpo. Inclusive eles não procuram médico, né? É uma experiência que eu trago da minha profissão, né? É assustador. E eu senti a necessidade... dos poucos homens que me procuravam, mas principalmente minha. Então eu trouxe preces, nós temos ritos, né, mais elaborados, mas eu trouxe preces para semenarca, que é o momento da primeira polução, o primeiro sêmen que o homem tem, né, a primeira ejaculação, proposital ou não, e também temos a andropausa, que é o momento em que o corpo do homem já dá os mesmos sinais da menopausa. Só que é mais sutil, o homem percebe menos, porque ele não presta atenção no próprio corpo. Mas eu quis trazer isso.
Para marcar e abençoar esses momentos.
Inclusive, o homem pode fazer, e a mulher, podem fazer essas preces ritualisticamente, podem se preparar para um momento para fazer essa prece de forma mais elaborada, depois de muitos anos da sua passagem.
Uhum.
Porque a gente precisa muitas vezes voltar... E ressacralizar aquele, porque é uma espécie de cura com aquele momento. Então, tem muitas mulheres que fizeram o rito de menarca adultas.
Para celebrar aquele momento do passado em que nada aconteceu,
exatamente,
ou ninguém marcou, ou ficou com uma vergonha ou alguma coisa assim, que é muito comum.
Então, a gente tem essa proposta, a pessoa pode retomar esse momento da vida dela.
Muito bonito. Vamos ler mais uma?
Vamos. Eu vou separar, então, uma dos ritos de passagem.
Tá, legal.
Essa é a prece do repouso, é a prece fúnebre. E eu vou preencher o espaço com o João. Espaço do nome da pessoa. O barco de João navega além de nove ondas, no mar que se descortina no horizonte, no santuário dos ancestrais. João realiza sua última jornada deste ciclo, retornando para sua terra de origem em uma roda que sempre gira. Nada é perpétuo. João não nos deixa sós. Ficam as memórias, ficam os feitos. Fica sua presença a cada sonho. Fica sua partilha a cada conquista. Fica parte do todo que foi, a primeira onda com lágrimas, a segunda onda com luto, a terceira onda com saudade, a quarta onda com memória, a quinta onda com renovação, a sexta onda com um aceno, a sétima onda com um conforto, a oitava onda com um acalento, a nona onda com a despedida. Em uma roda que sempre gira, tudo que chega se vai, tudo que parte retorna. Até a próxima aventura, João.
Muito, muito bonito.
É lindo, essa aqui é linda.
Vamos voltar daqui a pouquinho, a gente continua essa conversa com Narras Doradas.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Estamos de volta com essa conversa com o sacerdote-chefe da Ordem Valonum, Narras Doradas. Eu sou a Petrúcia Finkler, aqui nesse Paganos del Mundo em português. E eu queria saber então um pouco agora, Narras, sobre a sua trajetória. Sendo tão católico como você estava Sim. me relatando, como é que entrou a religião celta? Como é que foi essa descoberta na sua vida?
Eu fui católico por formação familiar, né? Eu acho que é como a maioria dos brasileiros é católico hoje em dia. Minha família era católica, ia à igreja, e eu ia, acompanhava, fiz estudos na igreja, enfim. Depois eu virei adventista por conta própria, eu quis ser adventista. Mas em algum momento, eu descobri, em algum momento, não teve um momento específico, eu descobri que eu era gay. Aliás, melhor, eu descobri que o mundo era heterossexual, porque pra mim todo mundo era gay. E eu percebi que a igreja não aceitava, não lidava bem com a minha sexualidade, e a resposta deles foi incorreta. Eu perguntei se teria algum problema, eles disseram que não, não teria. Mas em algum momento Deus me tocaria. E eu já tinha tido experiências com o sagrado, na época, com aquele Deus, suficientemente fortes para me convencer de que ele já tinha me tocado. Então eu não achei que se eles não eram capazes de perceber que eu estava ali e que a minha sexualidade não interferia na minha relação com Deus, eles não eram dignos da minha presença. E saí pelo mundo a pesquisar.
Que idade você tinha?
9 para 10 anos.
Nossa, muito novinho. Para ter essa noção de que eles não são dignos da minha presença, sei que não vai ser o lugar onde eu vou me dedicar.
Eu tive isso... A minha sexualidade foi clara para mim desde muito cedo. Então, como eu falei, eu achava que o mundo era gay. Porque eu achei que eu ia casar com uma menina em algum momento, sem problema nenhum. Mas eu ia gostar de meninos e eu achei que todos os meninos eram assim. Então isso era muito bem resolvido, o que me ajudou nesse processo. Tem gente que sofre muito, né, nessa desconexão. E aí eu saí buscar no mundo uma religião, porque eu era muito religioso, muito, absolutamente religioso. E eu não consigo perceber o mundo sem ser por essa ótica. Então eu fui atrás. E aí eu acabei, por um acaso, descobrindo a Wicca. E em seguida da Wicca eu descobri a religião celta. E por conta de um livro, inclusive, um romance, que é As Brumas de Avalon, e descobri, hoje sei que não tem muito de religião celta ali, mas na época era o suficiente, e a partir disso, então, eu fui construindo o meu caminho, fui percorrendo aprendizados, e começou assim, através da minha sexualidade. Quem eu sou me colocou onde eu estou.
Uhum. E, então, uma entrada... Então, Brumas, Wicca, que foram os seus primeiros contatos uhum. naquela época. E como é que vai disso para a Ordem Valonum?
Aí eu estava belíssimo lendo lá Brumas de Avalon e bateu uma coisa dentro de mim. E eu senti como se eu estivesse voltando para casa. Isso é uma coisa que muita gente que leu As Brumas fala.
Uhum.
Voltei para casa. Então eu fiz um grupo de estudos. Chamava Avalonia, com coleguinha, isso eu tinha 10 para 11, com coleguinha de colégio, vizinho, criançada, gurizada. Fizemos um grupo de estudos. Eu já participava de um grupo de estudos no colégio, de outra coisa, então ele serviu como referência, para eu abrir um grupo de estudos, ela não sabia o que estava fazendo. E nos reunimos para ler juntos trechos do livro que a gente achava bonito, para conversar, para... Enfim. Só que aí, logicamente, os ritos existiam no livro e a gurizada queria fazer o rito. E eu, muito capricorniano, dizia, não, vamos esperar, não dá, até porque o maior rito é o Beltrani, né? Então não vai dar, vamos esperar, assim, né? No fim, esse grupo de estudos acabou começando a fazer práticas, e esse grupo de estudos começou a agregar pessoas que tinham coisas em comum, e aí virou Ordem Valon. E daí foi surgindo. Claro, a gente precisou se desfazer de muitas crenças. Olhando para trás, nós fazíamos uma coisa muito pueril, mas éramos adolescentes, pré-adolescentes, enfim, juntos. E o que nos uniu foi essa esperança de que existia algo além do que estávamos contando.
Dessa turminha, vamos chamar assim, uma turminha que começou nessa jornada juntos, permanece gente contigo?
Na ordem, não. Mas olha só, no livro eu faço agradecimentos a várias pessoas. 5 ou 4 dessa época estão nos agradecimentos, porque eu mantenho contato com essas pessoas. E teve uma menina que chama Juliana. As pessoas, elas, porque assim, nós éramos adolescentes, nós não tínhamos ocupações. E à medida que a gente foi ficando adulto, a gente foi, uma engravidou, outra casou. Essas coisas de gente adulta que estragam um pouco a fantasia da vida, às vezes, foram nos separando. A gente foi indo por caminhos diferentes. E eu fui ficando ali, no tempo reservado. E essas outras pessoas foram pro mundo, de alguma forma. Mas aí, no Soen agora, há um mês atrás, eu estava me preparando pro rito que nós estávamos fazendo. E tocou meu celular e eu fui olhar uma mensagem de uma dessas, dessa época, com o filho pequeno. Eu vou chorar, eu tenho certeza, eu sabia que eu ia chorar falando isso. Com o filho pequeno, eu vi crescer, ela engravidou, eu ajudei ela no início da gravidez, enfim. E com o filho pequeno, com uma vela na janela, que era o que a gente fazia na época, e dizendo, eu sabia que ia ajudar, que inferno. Mas ela falando que, nessa noite eu lembro de nós, foi só o que ela falou. E foi muito forte, assim, pra mim, ver aquela criança, que hoje tem 12 anos, 13 anos, qualquer coisa assim, e ela ensinando, de alguma forma, aquilo. E ela não pode viver essa espiritualidade intensamente hoje, porque ela tem um trabalho que ocupa muito o tempo dela. Ela foi muito pobre, passou muito trabalho, já tem uma vida melhor, então ela também tem uma ansiedade em relação a cuidados, ao trabalho. Mas eu tenho contato com todos, 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 absolutamente todos. E a gente se reúne. Recentemente a gente fez uma foto, reproduzindo uma foto de 2004. Nós fizemos uma foto igual, tipo, teve uma penta só no caminho, tirando isso, estamos juntos.
E o teu trabalho, então, tem a ordem, tem encontros regulares, como que essa ordem funciona?
A Ordem Valon se modificou muito ao longo do tempo, acredito que vai modificar muito ainda, porque é uma questão, a adaptação faz parte da natureza. E nossa também, e hoje a Ordem Valon não conta com um treinamento, ela funciona para preparar as pessoas para vivenciarem uma vida sacerdotal, iniciática. Nós temos vários níveis, né? Não é uma ordem hermética, qualquer pessoa que fizer a pergunta vai ter uma resposta, independente do nível que nós alocamos aquele conhecimento. E nós temos hoje membros em todo o Brasil, quase todos os estados brasileiros têm membros, nós temos membros no exterior, Japão, inclusive. Então, eu acho que, se eu não me engano, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados que mais têm membros. E dentro dessa ordem existem núcleos de prática que remontam ao raciocínio do Grupo Valônia lá. Que são bosques. Então esses bosques se reúnem para intimamente praticarem juntos aquilo que eles aprendem. Porque todo o conhecimento é passado online e as pessoas fazem nas suas casas e retornam, enfim. Tem toda essa questão, né? Eu acho que é muito semelhante às ordens que trabalham online de alguma forma, E nós ficamos 5 anos sem encontros presenciais, mesmo membros de Porto Alegre. Se o membro morasse do lado da minha casa, nós nos encontraríamos online.
Por que isso?
Porque eu achei que os membros online de distância iam perder com outros tendo encontros presenciais. Então eu quis nivelar. E também porque eu estava muito desgastado, porque as pessoas marcam e não aparecem, porque as pessoas, uma turma começa com 10 e termina com 1, e isso desgasta, é tempo nosso, enfim, a gente resolveu fazer isso para poder fazer as mudanças em Valon que precisávamos naquele momento, mas estamos voltando a partir deste mês com encontros presenciais. E a ideia é polinizar isso para os outros núcleos de Valon, para que outros grupos possam se formar e trabalhar juntos. A nossa formação mais alta dentro da ordem é reverendo e reverenda, que são pessoas que servem à comunidade, então prestam serviços à comunidade, fazem ritos de passagem, enfim, ensinam.
Então, o teu trabalho, esses encontros, essas aulas online, é uma coisa que está pré-gravada? É você que está lá disposto com o seu tempo, que está ensinando as pessoas? Quanto do seu tempo vai nesse ensinar?
Hoje, menos, porque de meio ano para trás, assim, na metade de 2018 para frente até agora, eu precisei me dedicar muito ao livro, porque é uma coisa muito trabalhosa. Vai para revisão, vai para capista, volta para capista, escolhe fonte, e isso toma um pouco do tempo. Então eu saí um pouco de cena, mas existem grupos de trabalho dentro de Valon. Então, o pessoal da preceptoria, o pessoal da administração, o pessoal do conselho interno, e eles hoje é que estão mantendo oxigenada Valon, mas agora, livre do livro, que já está no mundo, eu posso voltar a me dedicar a isso. E aí, assim, é muito tempo. Muito tempo. Porque eu não tenho nada gravado. Eu faço tudo ao vivo. Então, eu marco live e apareço. Eu sei que gravado seria mais fácil, mas eu gosto de conversar e dar boa noite para quem tá ali. Eu gosto desse contato mais íntimo.
E além das aulas, você tem atendimentos, né? Que
sim,
você faz.
Sim. Eu tava brincando esses dias que eu tava começando a carreira solo, porque eu faço atendimentos com clientes, enfim, eu tenho uma quantidade considerável de clientes. Dou cursos fora de Valon, faço palestras fora de Valon. Então, tudo isso eu organizo dentro da minha vida de forma a dar conta de tudo, sem perder nada, né? Assim, claro, tem períodos em que eu me dedico mais para os clientes e menos para Valon, tem períodos que eu me dedico mais para Valon e menos para clientes. Neste último ano foi o livro. Né? Todo mundo sabia que eu ia estar na volta do livro, porque é um passo importante, até para a ordem.
Rituais. Uhum. Você faz com a sua ordem? Você falou que teve períodos em que não estavam se encontrando, agora vão voltar, mas tem um grupo que você reúne para rituais, que você conduz?
Tem o próprio bosque, que a gente pertence, dentro da ordem tem os bosques, né? E tem o bosque Fefíada, que é o bosque que eu pertenço, e esse bosque nunca deixou de fazer celebrações juntos, a gente faz todas, nós nos reunimos e vamos para o mato, fazemos fogueira, toda essa... Às vezes é mais doméstico em casa, mas nós sempre estamos juntos. E aí não tem nenhuma... O bosque optou, por, né, nós decidimos em comum acordo que nós não teríamos presença pública. Então a gente não faz foto, a gente não divulga data, fazemos só nós. E a Ordem Valon faz ritos abertos, faz eventos públicos e invariavelmente somos nós que fazemos. Né? O Bosque Fé Fíada trabalha para a Ordem Valon na sua forma pública.
Como é que você descreveria essa espiritualidade da Valon como espiritualidade celta? Você falou que tinha uma questão, já foi chamado druidismo, mas há uma questão com essa palavra?
A gente fala druidismo ainda por um conforto, porque já está uma palavra estabelecida, as pessoas já mais ou menos entendem quando a gente fala, o pessoal do meio, mas druidismo se refere ao druida. E não é só de druida que é feita a religião celta. Só que nós não temos uma palavra que resuma. Então a gente optou por publicamente falar druidismo, para nós conseguirmos fazer o nosso serviço sem ter que construir uma palavra nova e ter todo o trabalho de fazer as pessoas conhecerem ela. E quando a pessoa começa o contato conosco, já no site ela já é avisado de que druidismo é uma palavra usada por pleno conforto e como um termo guarda-chuva para espiritualidade certa. Nós chamamos tradição druídica valoniana porque nós temos um approach muito nosso, assim, de lidar com as coisas, mas foi um cuidado que eu tomei muitos anos atrás de dizer, precisamos de uma tradição nossa, para que ninguém bata na nossa porta e diga, está errado. Uhum. Porque daquela porta para dentro não tem nada errado. Tudo que nós fazemos aqui dentro foi construído aqui. E a gente também não bate na porta de ninguém para dizer, está errado. Mas nós temos uma consciência do que é certo, nós temos uma preocupação histórica, assim, a gente também não se permite delírios, né? A gente acha que tem que ter, se tu diz que é celta, o celta é uma cultura, precisa ter um mínimo de coerência. Mas a gente tem essa questão com o termo druidismo.
Você falou que não fazem fotos, mas tem uma foto sua que você usa para divulgação, que é no mar. Que é vestido, sim, com um manto sacerdotal, sim, e no mar. Eu queria, sim, que você contasse um pouco, se tem uma relação especial com o mar.
Eu descobri no livro essa relação, porque eu detesto praia. Não gosto de praia, eu não gosto de veraneio, amontoação de gente. Mas aí eu descobri que eu amo o mar. Sem gente, foto. Eu e o mar. Essas fotos do livro, elas foram tiradas especialmente para este momento do livro e foram feitas em Santa Catarina, uma praia que eu não conhecia, em, não lembro o nome da cidade, mas de qualquer forma eu percebi que eu tenho só fotos no mar.
Todas as suas fotos de divulgação são no mar.
Aí eu me dei conta e pensei, gente, por que isso? Porque não foi pensado, não foi programado, o ensaio para o livro estava programado para acontecer no mar, no mato. O no mato não foi feito porque o livro não tinha chegado a tempo. Então saiu só do mar, que eu estava sem o livro. Aí eu me dei conta, porque a ilustradora do livro, tem umas ilustrações dentro, ela desenhou todas as cenas no mar, quase. Aí eu percebi, lógico, aí, claro, eu refleti, e tem uma questão com a ancestralidade. O mar é uma das passagens para outro mundo. E eu sou curandeiro, barra evidente, né? O meu sacerdócio chama Ferfai. Inclusive, é uma coisa que nós inauguramos. A gente chama Ferfai, Banfai ou Fai. Aí tem Bandri, Ferdri, Dri, que são os cargos. Fer é homem, Ban é mulher, e quando não usa nenhum dos dois é porque a pessoa não se identifica com nenhum dos gêneros ou prefere não se identificar, porque a gente tem uma coisa com uma causa LGBT muito forte, né, que é muito culpa minha também e de outros membros, mas eu percebi que o mar faz parte da minha vida de alguma forma e gostei.
Muito bem. Vamos ver uma última para a gente encerrar esse papo?
Vamos, sim. Eu separei Prece aos Três Reinos. Olha que engraçado. Um deles é o mar. Eu chamo e me desperto, eu me abro para os reinos. Aqueles acima do sol e da lua, aqueles das estrelas que voam, aqueles dos ares que planam, aqueles além da minha cabeça. Que dançam entre as nuvens, eu chamo e me uno ao reino do céu. Eu chamo e desperto, eu me abro para os reinos. Aqueles abaixo, aqueles das profundezas do mar, aqueles das águas que mergulham e nadam, aqueles das marés que deslizam nas ondas, aqueles abaixo dos meus pés, que vão fundo na escuridão, eu chamo e me uno ao reino do mar. Eu chamo e desperto, eu me abro para os reinos, aquele do meio, aquele das estações, aqueles das pedras que rastejam, aqueles das estradas que andam, aqueles diante de mim que pulam nas montanhas, eu chamo e me uno ao reino da terra. É isso.
Muito obrigada.
Eu agradeço, foi uma delícia.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.